Declaro aberta a 15ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento número 34 de 2013 da Comissão de Direitos Humanos, aprovada em 16 de maio de 2013, de minha autoria, para discutir o papel da Voz do Brasil como instrumento de concretização do direito à informação. Desta forma, convido para compor a mesa o senhor José Ramos, secretário de Imprensa da Presidência da República, Alexandre Cruel Jobim, conselheiro da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, representante do presidente Daniel Pimentel Slaviero. Senhor José Sotter, representante do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação. Jonas Valente, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal. Jurema de Souza Machado, presidenta do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Chico Santana, coordenador do Movimento em Defesa do Programa A Voz do Brasil. Quero aqui agradecer a presença de todos os nossos convidados e convidadas, dizer que a nossa expectativa com relação a esta audiência pública é grande, porque nós queremos receber dos senhores e da senhora uma importante contribuição para que possamos avaliar o relatório que foi apresentado aqui no Senado Federal, que declara patrimônio imaterial da Voz do Brasil. Eu quero, então, desta forma, fazer algumas considerações iniciais. Quero, nesta audiência pública, reafirmar o que afirmei recentemente em nota à opinião pública sobre a nossa voz, a Voz do Brasil. A Voz do Brasil, mais antigo programa radiofônico do gênero no mundo, completa 78 anos no dia 22 de julho deste ano. O programa é um importante e indispensável instrumento de informação para a imensa massa de brasileiras e de brasileiros que vive no campo e na cidade, sem acesso a jornais e revistas e que não dispõe de outra forma de saber com transparência dos atos e realizações públicas. Não à toa, a pesquisa do Ibope sobre o perfil da audiência radiofônica em nosso país aponta que um em cada três brasileiros ouve rotineiramente o programa. Outra enquete indica que 73% dos entrevistados concordam com a continuidade da veiculação da Voz do Brasil às 19 horas. Sem distorcer informações e fatos, a Voz do Brasil cumpre um dos mais importantes papéis do jornalismo ao tratar igualmente as notícias dos poderes públicos e não privilegiar nenhum segmento. Com isso, faz chegar aos ouvintes a verdadeira e real informação. Tais características, evidentemente, não agradam a setores da grande mídia, motivados por interesses meramente econômicos, voltados apenas à exploração comercial do horário nobre, no qual é veiculada a Voz do Brasil. Muitos tentam enfraquecer o caráter democrático e transparente do programa com propostas, como a que tramita na Câmara dos Deputados, de flexibilização do horário do programa. Uma forma disfarçada de reeleger a segundo plano a Voz do Brasil. Sou terminantemente contra este projeto de lei. No Senado, sou relatora de outro projeto de lei que trata da Voz do Brasil, o que transforma o programa radiofônico em patrimônio imaterial e cultural do povo brasileiro. Ele tramita na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, onde tem caráter terminativo, ou seja, se aprovado, não passa no plenário, indo direto à Câmara dos Deputados. Em que pese o meu relatório se basear nos argumentos contidos no parecer da assessoria técnica do Senado, que aponta o Executivo como o único poder com competência técnica para declarar a Voz do Brasil patrimônio cultural imaterial, retirei a matéria de pauta. O parecer técnico leva em conta o decreto presidencial 3.551 de 2000. A razão para a retirada de pauta é que considero essencial ouvir a respeito do assunto os mais amplos segmentos da sociedade, sindicatos, movimentos sociais, órgãos governamentais, entidades que lutam pela democratização da comunicação. Quero construir coletivamente um parecer adequado aos anseios da maioria. Considero a voz do Brasil patrimônio da sociedade brasileira e, portanto, fortalecê-la é tarefa de todas e todos que compreendem que o acesso à comunicação é um dos pressupostos básicos para a consolidação da democracia. O meu total compromisso é com a nossa voz, a voz do Brasil. Assim, eu concedo agora a palavra aos nossos convidados e convidadas. Nós vamos aqui fazer uma combinação de que cada convidado e convidada terá um prazo de 15 minutos para que possa se manifestar. Se houver necessidade de um tempo maior, nós vamos conceder mais 5 minutos. Acho que é um tempo razoável e que permite que cada um e cada uma possa expressar as suas opiniões, o seu parecer, para que nós possamos colher aqui o máximo de informações. Eu, então, concedo a palavra ao senhor José Ramos, secretário de Imprensa da Presidência da República.
Bom dia a todos. Bom dia, senadora Ana, Ana Rita, todos os colegas participantes aqui dessa discussão. Eu trago os cumprimentos da ministra Helena Chagas, que não pôde comparecer, porque está em viagem ao Recife, acompanhando a Presidente da República. E agradeço à comissão pela oportunidade de que a gente tenha os subsídios também desse debate, né? Que mais do que trazermos subsídios, nós queremos coletar subsídios também para termos uma posição sobre esse tema, esse projeto específico. A SECOM não tem ainda uma posição sobre esse projeto, quero deixar claro isso. Em relação à Voz do Brasil, a SECOM entende que é um programa importantíssimo para a divulgação das políticas públicas, né? No formato atual, divulga as ações dos três poderes. Tem, no formato atual, um foco muito forte no cidadão em procurar traduzir o que acontece no Poder Executivo, falando aqui do nosso pedaço no programa, né, que nós temos apenas uma parte de 25 minutos, procurando traduzir para o cidadão o que está acontecendo, quais são as decisões tomadas nesse universo oficial. Né? A Voz, ao longo de sua história, ela já teve muitos formatos, então ela é um produto dinâmico, né? E sempre procura adaptar-se às mudanças políticas, tecnológicas e sociais, né, que o país enfrenta ao longo do processo, né? Então a SECOM é contrária à extinção do programa, conforme já foi proposto aqui, né? No processo de negociações em relação ao formato da Voz, a SECOM não se opôs à flexibilização no horário fixo entre 19 e 22 horas. Isso é uma posição que foi negociada ainda na gestão anterior e permanece essa nossa posição em relação ao programa. Sobre esse novo formato aqui, a gente acha que deve ser aprofundada a discussão, não temos posição, apenas temos uma curiosidade de entender quais seriam as consequências dessa mudança, né? Ainda não está claro para a gente quais seriam as consequências, né, desse novo status que passaria a ter o programa. E, como subsídio, a gente gostaria de deixar o alerta sobre a necessidade de que, seja qual for a decisão tomada pelo Congresso, que não haja um engessamento do formato do programa, né? Que, assim como ele teve muitas mudanças para se adaptar às necessidades da sociedade, essas mudanças vão ser cada vez mais intensas, né? Ao longo no futuro próximo e distante, né? As mudanças tecnológicas têm forçado uma mudança de linguagem, têm aberto novas oportunidades, E a nossa preocupação é que um engessamento no formato ele possa impedir essa adaptação do programa. Por exemplo, recentemente, nós temos aqui os apresentadores, os responsáveis pela produção aqui da Voz, na parte do executivo. O ano passado foi iniciada a transmissão pela internet, né? Que abre muitas possibilidades para o programa. Então, não é mais só voz, você pode, inclusive, inserir conteúdo, tabelas, gráficos, filmes, acompanhando acompanhando aquele conteúdo que foi transmitido na versão em voz, né? Então, você tem muitas possibilidades de levar cada vez mais informações, mais didáticas para o antigo ouvinte, né? Que não deixa de ser apenas um ouvinte, né? A convergência de mídia ela é inexorável, né? Então, cada vez mais, nós vamos ter um peso menor da mídia original, que é se é a televisão, se é a radiodifusão por TV, se é a transmissão por cabo, né? No futuro, o futuro que eu acredito é que tudo isso vai se misturar. Então, esse peso que a gente vê hoje e força essas discussões, todos eles vão ser relativizados ao longo do processo. E a gente acha que é importante que a Voz tenha flexibilidade para continuar se ajustando a essas necessidades, né? A pesquisa que nós temos mais recente sobre a Voz, foi produzida pela SECOM, ela mostra que, foi em 2010, nós devemos atualizar essa pesquisa esse ano. 75% dos entrevistados tinham o hábito de ouvir rádio, né? Aí tem uma diferença, o Sul, esse número era maior, 83%, o Norte era 66%. Então, o hábito era mais forte no Sul. Só que 72% desses que ouvem rádio preferem ouvir música. Apenas 16% optavam por ouvir rádio tomar conhecimento das notícias, né? É diferente do TV, da televisão. As pessoas que assistiam televisão nessa mesma pesquisa, 42% deles assistiam televisão para ouvir notícias. Então, era muito mais forte a informação da notícia pela TV que pelo rádio. Desses ouvintes, 22% costumava assistir A Voz do Brasil, né? Então, é de cada 5 pessoas que ouvem rádio, uma delas assiste A Voz do Brasil, né? Agora, a Voz do Brasil é muito... Muita gente acha que é assim, associada à chapa branca, né? É o governo, associado automaticamente como um produto do governo. Só metade dos entrevistados associaram A Voz do Brasil ao governo, né? Então, essa percepção de que é um produto oficialesco, ela não é percebida assim por uma boa parte dos leitores. Metade não entendiam que era um produto produzido pelo governo federal. E a transmissão da Voz ela foi aprovada por 56% dos pesquisados. Esse número foi maior no Norte, na região Norte, que é mais carente de informação, foi 69%. Enquanto no Sul, que não tem essa dependência, foi 49%. 69% no Norte contra 49% no Sul. A transmissão obrigatória ela foi rejeitada por 47% e aprovada por 39%, né, dos entrevistados, né? Então, a transmissão ela tem o apoio maciço, mas a transmissão obrigatória ela não teve maioria nessa pesquisa. Não sabemos como está hoje, 3 anos depois. Agora, essa posição também ela varia regionalmente, né? Na região Norte, ela foi aprovada por 60% e rejeitada por apenas 29%, a transmissão obrigatória. Na região Sudeste, ela foi rejeitada por 55% e aprovada por 31%. A obrigatoriedade ela vence na faixa de renda até 2 salários mínimos, que é 46% aprovam a obrigatoriedade e 37% rejeitam. Na população rural, 50% aprovam e 29% rejeitam. E com as pessoas com mais de 50 anos, 50 anos ou mais, 46% aprovam e 41% rejeitam. E foi nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste, defendem a obrigatoriedade majoritariamente. Na região Sul e Sudeste, rejeitam a obrigatoriedade. Então, nós temos esse corte também, né? Por idade, onde há uma rejeição maior dos mais jovens, uma aceitação maior dos mais idosos, as regiões mais carentes, né, com menor desenvolvimento econômico, são justamente os setores mais carentes de informação, né, e que ainda não se adaptaram às novas mídias. Então, ele tem um papel fundamental para levar informação a essas pessoas. Né. Então, acho que são esses os principais subsídios que a gente gostaria de trazer aqui para essa reflexão.
Obrigada. Obrigada, senhor José Ramos, secretário de Imprensa da Presidência da República. Concedo agora a palavra ao senhor Alexandre Cruel Jobim, conselheiro da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT. Está aqui representando o presidente Daniel Pimentel.
Bom dia, senhora senadora, senhores presentes, senhores colegas aqui de mesa. A posição da ABERT é conhecida de todos. Em primeiro lugar, deixar muito claro para que deixar registrado, aproveitando que estamos aqui participando de um programa da Televisão Senado, inclusive, que a ABERT não é contra a Voz do Brasil. Isso é uma coisa que deixar muito claro. A ABERT é a favor de uma flexibilização. Essa audiência pública, criada justamente para analisar o projeto de lei número 19 de 2011, ele traz dois focos. O primeiro é de criar justamente o título, né, para a Voz do Brasil, de Patrimônio Cultural e Material do Brasil, segundo os termos do decreto 3.551 de 2000. Deixar muito claro que a ABERT não é contra, muito pelo contrário, a ABERT reconhece as emissoras comerciais, não poderia ser diferente, reconhece o valor e a necessidade de continuação da Voz do Brasil. Agora, deixar muito claro que isso acho que tem que ser flexibilizado. Esse projeto de lei, que vem essa segunda parte do projeto de lei, ele, na verdade, reafirma o que a legislação vigente já dispõe, ou seja, da programação obrigatória entre as 19 horas, programa esse de uma hora, para veicular o programa oficial dos três poderes. Então, isso aqui, na verdade, traz, com todo o respeito, senhora senadora, a sua posição de discordar, já adiantada, e estamos aqui justamente para o debate, para ouvir as opiniões, e vou explicar o porquê que a ABERT é contra. Em primeiro lugar, essa matéria, ela teve um projeto originário na Câmara dos Deputados, foi aprovada essa flexibilização na Câmara dos Deputados, depois ela seguiu para o Senado Federal, veio aqui para o Senado Federal, ela foi aprovada com modificações à proposta anterior da Câmara dos Deputados, ela era um pouco mais ampla, ela flexibilizar uma flexibilização maior entre 19, 23 e 59, ou seja, entre 19 e meia-noite. O Senado foi alterado isso, voltou para a Câmara em função dessa alteração, já está para plenário para votar em caráter final essa matéria. Então, com todo respeito, eu acho que nós estamos rediscutindo essa matéria já aprovada, na verdade, nas duas casas, está se definir qual é o grau de flexibilização nesse ponto. Obviamente que isso não tira o mérito e a iniciativa dessa casa, principalmente dessa comissão, de rediscutir. O parlamento é justamente rediscutir quantas vezes quiser, ou seja, quantas vezes nós encontramos aqui projetos de lei diametralmente opostos, discutindo matérias idênticas. Eu acho que tem que discutir mesmo. Eu queria só colocar a posição da associação. E aí vale a pena a gente trazer um pouquinho, digamos, do que é a Voz do Brasil. A Voz do Brasil, ela foi criada no governo Vargas, em 1935, para informar ao cidadão, ter a programação oficial do Poder Executivo no início. No início, lá atrás, era um programa de 30 minutos e pago, inclusive, às rádios. Ou seja, na década de 30, ou seja, poucos anos depois da criação do rádio, obviamente que se tratava de uma necessidade de fazer chegar uma mensagem oficial à população por meio do rádio, que estava sendo propagado, de forma que todos tivessem condições de ter as notícias vindas da capital da República, então localizada na cidade do Rio de Janeiro, para toda a população. A pergunta que se faz, em primeiro lugar, é, comparada à década de 30 ao século XXI, no ano 2013, isso ainda é necessário? Eu entendo que sim. A pergunta é, se faz necessário hoje que em uma hora, de forma gratuita, não estamos entrando nesse mérito da gratuidade, eu acho que as emissoras têm que cumprir esse mistério em determinadas situações, como é o caso, a pergunta que se faz é, existe a necessidade de um horário fixo para a Voz do Brasil, considerando que hoje nós temos dados que levam a crer que 90, por exemplo, Nós temos mais de 5 mil emissoras, cerca de 4.589 emissoras comerciais em operação, 447 emissoras de rádio e 201 emissoras educativas.